Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 4. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo. Eu não gosto de falar que a minha língua é presa, mas é o versículo 35. Espírito de zombaria. Vai estar depois, eu acho que na saída, com alguns voluntários. Eu escrevi 2 livros. Eu apenas tenho o último, o lançamento. Eu escrevi Ponto de Decisão e o último, que é esse livro que marcou a minha vida, Respira. Eu devia ter colocado Respira, por causa da língua presa, mas é Respira. E a gente precisa aprender a ocupar os territórios que Deus conquistou para nós e por nós em Cristo Jesus. Tua casa, teu culto, tua vida de oração, o diabo não pode ter o controle disso, porque isso foi conquistado por Cristo para nós na cruz do Calvário. E se o inimigo não pode contra nós, então ele vai tentar nos cansar. Está cansado? Respira. Respira, porque o carpinteiro de Nazaré está chegando aí para dar alívio. Tá? Vai estar ali depois, é apenas R$20. Porque esses dois aqui já tem dono, que lógico, é dos pastores desta casa. Eu quero abençoá-los. Obrigado. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 4, versículo eu já falei. Ou você é alvo de zombaria toda hora, não? Está escrito assim. Naquele dia, ao anoitecer, eu quero muito que toda essa linda igreja repita comigo, diga, ao anoitecer. Isso. Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Capítulo 5, versículo 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios. Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E quem me ouve diga amém. Eu quero muito que você olhe para três pessoas. Pastor, por que três? Porque minha língua é presa, pronto. Olhe para três pessoas e diga assim: o poder de Jesus nas horas sombrias. Espírito da glória, eu preciso da tua ajuda mais uma vez. Senhor, eu sou vaso de barro e é bom que assim seja, para que a excelência da glória nunca seja minha, sempre será tua, para a glória do teu nome. Se manifesta em nosso meio, desce em nossa casa. Eu não sei qual é o espírito, o mal que se levantou. Eu sei que tudo que se levantou vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Vem com a tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Quem diz amém?
Amém.
Amém. Me ouça, fica comigo, a banda, estamos juntos? Bora. Estamos juntos, só um pouquinho mais baixo, a gente vai crescendo junto. Me ouça, por favor. Esse ano, embora não pareça, eu sou novinho, tá? Misericórdia. Mas eu vou completar 25 anos pregando. Nesses anos pregando, eu confesso que esse texto eu lia e eu cometi um equívoco. Na maioria das vezes que eu pregava o texto, eu tinha uma ideia, uma imaginação equivocada do acontecimento do texto que nós acabamos de ler. Todas as vezes que eu, Bispo Juliano, olhava para o texto, eu imaginava mesmo que Jesus chega em Gadara ou Gerasa entre 6 e 7 da manhã. Sempre imaginei isso, pastor, sempre. Ainda que fosse esse horário, eu acredito que ninguém aqui queria ir para Gadara em horário nenhum. Você vai entender por quê. Quem já esteve em Israel sabe, acredito que os pastores já estiveram. Vai em nome de Jesus. Qualquer 5, 6 da manhã já é bem sol em Israel, nas regiões. Então, se Jesus chegasse 6, 7 da manhã, já estaria bem ensolarado. Independentemente disso, eu acho que você, ainda que fosse 6 da manhã, você não ia querer ver essa cena que eu vou falar agora. Imagina 6 da manhã, você chegando numa praia, e de repente, sai dos sepulcros, e deixa eu explicar o que é sepulcro aqui. Sepulcro aqui não é o cemitério que eu e você estamos acostumados. Sepulcro aqui são cavernas, são rochas, que lá dentro tinha cadáveres, na maioria das vezes animais. Mas porque eu não estou falando dentro de uma região que se limita aos judeus, ou seja, é uma região de gentios, nessas cavernas não tinha só cadáveres de animais, mas também cadáveres humanos. Então, se entende que o que nós acabamos de ler é Jesus em um território que ele nem deveria estar. Porque se ele é judeu, primeiro ele mesmo disse que ainda não era o tempo dos gentios. Segundo, o território é totalmente gentil, o que seja isso. Significa que não existe ali uma dominância de judeus. Por que eu sei disso? Por causa da região, Decápolis, 10 cidades gregas. Segundo, porque tem porcos. Os judeus não criam porcos, por causa da sua lei. Terceiro, porque tem sepulcros. Os judeus não se contaminam. Agora imagina você 6 horas da manhã chegando. e tem alguém saindo do sepulcro. Ele está nu, com pedras na mão, todo cortado, gritando e correndo na sua direção. Pergunta para alguém aí: se fosse você, o que você faria? Vai, 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 pergunta, pergunta. Olha o tumulto que eu causei. Você faria o quê? É bem subjetivo, não é? Eu acredito que algumas pessoas, canela de fogo, diria: vem demônio, eu te expulso agora, em nome de Jesus. Outros ia dar um complexo, um sentimento, um sintoma de Chaves, e a pessoa ia parar na hora, paralisar. E acredito que a maioria esmagadora, e eu estou dentro dela, por ser autista, eu não entendo algumas frases metafóricas. Então, eu acho que nessa hora cabe uma frase que meu pai falava, eu não entendia direito, que era dar linha na pipa. Eu nunca soltei pipa, então para mim eu não entendo o que é dar linha na pipa, mas eu acho que é correr. Então, você sairia correndo. Isso se fosse 6 da manhã, o que não é o caso do texto. Não é esse caso. Você começou lendo comigo o versículo 35 do capítulo 4, quando se diz que Jesus, ao anoitecer, que período era? Ah, vocês não estão aqui comigo. Que período era?
Ao anoitecer.
Então, ao anoitecer, em Israel, começa às 6 da tarde. A distância de onde Jesus estava para onde Jesus vai é de 8 a 10 quilômetros. De barco, ele não faria 12 horas de 8 a 10 quilômetros, mas nunca. Se ele sai 6 da tarde, não faz sentido ele chegar às 6 da manhã. Não faz. Ainda que seja com tempestade. Ainda que seja com tempestade. Ah, pastor, mas na outra tempestade, ele chegou lá e os discípulos, era 3 da manhã, mas tem que ser 3, é uma tribulação, viu? 3 da manhã, os discípulos estavam lá, eles andaram só 5 quilômetros, das 6 da tarde até as 3 da manhã, porque Jesus não estava no barco. Porque tempestade só dura até Jesus chegar. Não me entenderam, não é? Não me entenderam. Calma que a gente já chega aí. Ou seja, essa é uma tempestade que ele está dentro do barco e ele acalma. O que significa que eles não demoraram 12 horas para chegar até lá. Que horas eles chegaram lá? Provavelmente 2 da manhã. 1 a 2 da manhã. Então vamos refazer o cenário. Você está entrando no sepulcro, 2 da manhã. E quando você chega no cemitério 2 da manhã, alguém sai do sepulcro com pedra na mão, nu, gritando, correndo na sua direção. Pergunta para alguém: o que você faria? Olhe para mim. Eu quero muito que você entenda que tudo o que aconteceu aqui acontece numa hora sombria, de madrugada, no escuro. Primeiro, que a ordem de Jesus é essa, Marcos 4:35. Ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Peraí, ninguém sai velejar de barco 6 da noite, Salvador, ninguém sai. Ir pescar é uma coisa, andar 8 a 10 quilômetros é outra. Posso perguntar? Jesus já te mandou fazer algo numa hora que ninguém faz? Só comigo ou tem mais alguém normal aqui? Ah, obrigado. Já? Jesus falou, vai agora. E você, agora? Agora não. Ninguém vai agora. Porque agora não é hora de ir. Mas se for para viver o que todo mundo vive, você vai fazer na hora que todo mundo faz. Mas se for para viver o que ninguém vive, então você vai ter que fazer na hora que ninguém quer fazer. Tem alguém comigo aqui? Seguro. Vem comigo que eu sei para onde eu estou indo. Vem comigo. Por que agora? Por que agora? Tem que ser à noite. Primeiro, porque ninguém vai. E nós vamos agora. Segundo, porque tudo que Jesus faz é intencional. Não é o primeiro caso de exorcismo que ele vai fazer. Não. O primeiro caso que ele expulsa um demônio é no território de Israel, dentro de uma igreja. É como se ele estivesse dizendo, já conquistei o território do meu povo, agora existe um povo que está além desse território, e está na hora de eu ir conquistar aquele povo também. Não me entenderam? Bem baixinho, vamos junto, vamos crescendo junto, recebe o que eu estou pregando. O que eu estou dizendo é, que Jesus sabe que tem alguma coisa que ele expulsou do templo, da sinagoga e foi para o outro lado. Vocês não me ouvem. Ele expulsa um espírito maligno que vai para o outro lado. E agora ele diz, eu sei o que está lá. E eu estou indo lá. A questão é que o outro lado já descobriu que tem alguém vindo. Não me entendem, não é? Eu quero que vocês entendam que essa tempestade de Marcos 4, ela não é natural e não é resultado de uma falha geográfica que é o Lago da Galileia. Não é. Não é. Isso aqui não é natural. Quer ver? Vou explicar. Quantas tempestades Jesus acalmou? Quantas? Fala comigo. Quantas tempestades Jesus acalmou? Quantas? Uma só. Jesus acalmou uma tempestade só. Pastor, mas e aquela que ele vem andando sobre as águas? Me mostra onde ele acalmou essa tempestade. Ele nunca acalmou essa tempestade. Porque essa vem da parte dele com o propósito dele. Essa tempestade que ele vem andando sobre as águas, ela só aconteceu porque os 12 discípulos, que não prestam atenção no que está fazendo, não entenderam a multiplicação de pães e peixes. Está escrito em Marcos 6,52, está escrito lá. Porque eles não compreenderam a multiplicação de pães e peixes, é que passaram a tempestade. Ou seja, o que você não aprende na multiplicação, vai ter que aprender na tempestade. Então aqui eu estou sozinho. Ou seja, deveriam ter aprendido na multiplicação que eu não só multiplico pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas se vocês não aprendem na multiplicação, vão na tempestade. E lá, a tempestade não é para matar vocês, a tempestade é para trazer revelação a vocês. Por isso que ele chega andando sobre as águas. Por quê? Porque o que põe medo em você está debaixo dos pés de Jesus. E lá vem ele andando sobre as águas. Recebe o que eu estou pregando? Aí ele chega, Pedro quer andar, Pedro vai, quase caiu, ele pega Pedro e os dois voltam juntos, e ele entra no barco. Quando ele entra no barco, está escrito lá que tudo se acalmou. Ele não falou, ele só entrou.
Por quê? Porque era propósito dele. Eu estou dizendo que essa tempestade está debaixo do controle de Jesus Cristo.
Segura, segura. Só um pouquinho de retorno para mim, olha para mim. Mas essa aqui não. Essa tempestade aqui agora não é normal. Porque eu sei que ela não é normal. Porque essa ele vai acalmar. E para essa ele acalmar, a Bíblia diz que ele vai repreender. E a palavra repreender no Novo Testamento está sempre ligada a demônio. Você não me entende? Que isso foi um ataque. Ele não pode chegar em Gadara. É um ataque. Mas é por isso que Jesus vai levar os seus discípulos de noite para a tempestade. Por quê? Por quê? Porque Jesus precisa e ele vai atingir e amadurecer a fé dos discípulos, para que eles possam estar preparados para ocupar o próximo território. Não me entenderam, eu vou dizer de novo, não me entenderam, eu vou dizer de novo, não me entenderam, eu vou dizer de novo, recebe o que eu estou pregando. É por isso que Jesus diz, é agora que nós vamos para o outro lado, é agora que nós vamos para o outro lado. Eu acho que vocês não me ouvem, essa é a palavra que ele dá, vamos para o outro lado. Olha para alguém e diga, entendeu? Diga, ele deu a palavra, você vai para o outro lado, diga para alguém. Você não me entendeu, isso não é uma possibilidade, isso é uma afirmação, vamos para o outro lado. Isso não é uma pergunta, é um imperativo, vamos para o outro lado. Ele não quer saber se você tem recurso, ele quer saber só se você acredita, vamos para o outro lado. Ele não quer saber se você duvida, ele disse que vai acontecer, vamos para o outro lado. É por isso que ele dorme enquanto você duvida, porque a palavra que ele deu é garantia. Com tempestade, sem tempestade, com demônio, sem demônio, vamos para o outro lado. Ei, segura. Mas receba o que eu estou pregando. Receba o que eu estou pregando. Olhe para alguém e diga, estamos indo para um novo território. Estamos indo para um novo território. Mas é por isso que ele leva os discípulos para uma tempestade. E por que, que ele leva os discípulos para uma tempestade? Receba o que eu estou ministrando aqui. Porque se os discípulos não são levados para a tempestade, porque na tempestade a fé vai ser amadurecida. Então primeiro eles são afligidos para poder ver Jesus se manifestando, para produzir fé e a fé produzir paz. Vou dizer de novo, a tempestade vem, Jesus se manifesta, produz fé e produz paz. Então eles chegam em Gadara. É por essa razão que quando eles chegam em Gadara, os demônios não podem assustá-los. Vocês não me ouvem, vocês não me ouvem, vocês não me ouvem. É por isso que quando eles chegam em Gadara, aquele que sai do sepulcro não pode fazê-los correr, porque você não me pode fazer fugir. Se eu acabei de enfrentar uma tempestade para chegar aqui, eu queria alguém para receber o que eu estou pregando agora. Eu acho que você não me entendeu. Eu acho que você não me entendeu. Se essa tempestade já está te desanimando, imagina quando você chegar e ter que ter um embate de frente com o próprio diabo. É por isso que Deus me trouxe para te dizer, para esse novo território tem uma nova luta, para esse novo território tem uma nova guerra, para esse novo território tem uma nova conquista. Então é por isso que nessa hora sombria eu te trouxe para a tempestade. Ela não está te matando, ela está te forjando, ela está te preparando, ela está te amadurecendo. Porque se o diabo acha que vai te expulsar desse novo território, não é você que vai sair daí, é ele que vai ter que sair de lá. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Ei, 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 ei. Eu sinto Deus aqui agora. Eu sinto Deus aqui agora.
Tem alguém comigo aqui? Levante as tuas mãos com barulho de adoração. Eu queria alguém na missão encorajamento agora. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou preparando você para pisar em um novo território. Eu estou preparando você para pisar em uma nova geografia. Eu estou preparando você para pisar em uma nova temporada. Pode vir um demônio que for, não vai me assustar. Eu sei o que eu enfrentei, eu sei o que eu já vi. Maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Quem pode adorar? Me ajude a pregar, se você puder. Bate na mão de umas 5 pessoas e diga: eu estou indo para um novo território. Oh, eu sinto Deus aqui. Não balança alguém e diga: eu estou indo para um novo território. Eu estou indo para um novo território. O diabo não vai me assustar. O diabo não vai me assustar. Eu vou pregar até alguém receber aqui. Recebe essa palavra. Eu não vejo apenas uma igreja. Hoje eu vejo um exército de bandeira. E nós vamos entrar em Gadara. E nós vamos entrar em Gadara.
Senta, vocês estão me empolgando. Calma. Você nunca mais vai reclamar dessa tempestade. Calma. Vou te dar apenas 3 pontos. Tem que ser 3. E eu encerro. Senão o pastor me mata. Primeiro, diga bem forte comigo. Diga: em primeiro lugar, é nas horas sombrias e nas tempestades que eu aprendo com Jesus a me mover pelo poder do seu nome, para resolver o que pelo esforço não teve resultado. Calma. Quem me ouve, diga amém. Até agora eu falei do porquê da tempestade. Vamos ver o que está acontecendo com mais detalhes em Gadara. Olhe para mim. Todas as vezes que eu vou pregar um texto como esse, eu sempre gosto de ler todas as narrativas desse texto para fazer uma história só. Olhe para mim. Mateus, Marcos e Lucas vão contar a mesma história. Lucas vai dar alguns detalhes interessantes. Tem que ser Lucas. Meu nome é Lucas. Entendeu ou não? Eu sou um autista, você tem que entender mais rápido. Lucas 8, 27 a 29 vai dar detalhes. Lucas 8, versos 27 a 29 vai dar detalhes. Que tem alguma coisa acontecendo com um homem. E eu quero que você entenda que isso é progressivo. Repete comigo, diga: é progressivo. Progressivo. Exatamente. Alguma coisa começa a acontecer e eu quero muito que vocês recebam. Porque, amado pastores, eu estou pregando esta mensagem em um tempo muito difícil. Eu concordo que a igreja viveu um período que tudo era demônio. Penso que estamos vivendo um período inverso. Com tantas síndromes, complexos e espectros que surgem, nós por um momento deixamos de lado que o diabo não respeita nenhum desses diagnósticos. Na verdade, ficou mais fácil para ele e mais difícil para nós. Por quê? Porque antes que não tinha esses diagnósticos, nós dizíamos: ou é gracinha ou é demônio. E agora é o quê? E agora que nós nos esquecemos que o inimigo não respeita se é autista, se é dislexo, ou qualquer que seja o problema existente na patologia. Ele vai se camuflar, ele vai se disfarçar. E nós ainda estamos cometendo o erro de tentar tratar de maneira separada. Se acreditamos, como disse o apóstolo Paulo, que em tudo santifique corpo, alma e espírito, então não dá para tratar de maneira separada. Nós estamos querendo achar um diagnóstico. Ah, então, entendi. Esse problema, então, é com o psicólogo. Aí você leva o psicólogo e esquece de orar. Então você deixou uma brecha aqui. Está alinhando aqui, mas tem a brecha aqui. Não, é oração. Aí você ora e esquece de alinhar. Aí você tampa uma brecha aqui, mas deixa solto aqui. Aí faz aqui, mas não cuida do físico. Tem que se cuidar simultaneamente, para que o inimigo não camufle. O que está acontecendo em Gadara? Se tenta compreender, mas não consegue. Primeiro, existe um problema dentro de casa. Ele já não consegue viver em casa. Arranca ele de casa, ele não consegue viver em sociedade. Por não conseguir viver em sociedade, por ser um homem violento, tentam prendê-lo com algemas e cadeias e correntes, mas ele quebra. Ele faz algo extraordinário que não serve para nada. Você conhece pessoas que são extraordinárias, mas que não têm sentido na vida? Não apenas isso. Lucas 8, dos versos 27 a 29, vai deixar bem claro, na versão NVI, que teve que colocar guardas. Teve que colocar o quê? Virou caso de polícia. Exército de Roma. Guardas. Para ver se para esse homem. Mas não paga. O espírito maligno pega ele. E leva ele a lugares solitários. Guarde isso. Solidão só serve para duas coisas. Ou ela, você a usa para ter tempo com Deus, ou você está sendo levado para a solidão para ficar vulnerável ao ataque do inimigo. Ele é levado para os sepulcros. Para o quê? Cemitério é um lugar que todo mundo vai ter que visitar pelo menos uma vez na vida. Visitar, não habitar. E você me diria, pastor, eu não vivo em sepulcros. Tem certeza? A sua conversa é essa. Mas antes era tão bom. Na infância era tão bacana. Eu vivi tanto aquele tempo. Olha como era legal aquele lugar. Ah, eu era feliz e não sabia. Tu estás no sepulcro, vivendo do passado, preso em memórias. É um vivo morto e não percebe. Eu não sou Ezequiel, mas sou profeta para dizer: vale de ossos secos, hoje você vai ter que ouvir a palavra do Senhor. Abrirei as vossas sepulturas. Deus não te deu vida para viver de memórias. Deus te deu vida para construir legados. Calma, calma, calma. Me ouça. Existe um ponto importante no texto. E sabe qual é o ponto importante? É que eu fico imaginando, pastor, pastores. Eu fico imaginando porque esse homem tem algum momento, em algum momento, ele tem uma situação de lucidez. Ele não é possesso 24 horas. Eu fico imaginando quando ele acorda e ele está com as correntes. E eu fico imaginando ele dizendo: como que eu vim parar com isso? O que, que eu estou fazendo aqui? Você sabe que eu estou pregando para você. Você já acordou assim? mas eu não tinha isso até ontem. Essa tristeza não estava aqui. Essa cadeia não estava aqui. Essa depressão não estava aqui. Nada pôde resolver. Mas eu tenho uma boa notícia. Tem alguém que enfrentou uma tempestade, uma madrugada. Se vocês não derem glória, eu vou para São Paulo a pé e é longe. Você não entende o porquê Jesus está permitindo você passar tempestade nessa hora da noite. Eu vou dizer por quê? Porque Ele está te dando poder para resolver o que o natural não pôde resolver. Não entendi porque vocês não reagiram. Vai reagir agora. Jesus chega na praia. É 2 da manhã. Quando Ele chega na praia, vocês não me ouvem. Aquilo que cadeia não resolveu, corrente não resolveu, família não resolveu, guarda não resolveu, a cidade não resolveu, os pais não resolveu, o psicólogo não resolveu, o médico não resolveu, o pastor não resolveu, o sacerdote não resolveu, a religião não resolveu. O que ninguém resolveu, tem alguém chegando aí, e ele acabou de pisar o pé em Gadara. Ele tem um nome que é acima de todo nome. Eu tenho uma boa notícia, alguém quer receber? Deus te trouxe aqui, porque hoje você vai resolver poder para voltar para aquela situação. Aquilo que o gerente não resolveu, aquilo que a família não resolveu, aquilo que o médico não resolveu. Alguém recebe? Eu estou sozinho aqui. Se prepare para chegar no poder do nome que é sobre todo nome e dizer: vai ter que resolver, e é agora. Alguém levante a mão para receber. Eu vim de São Paulo para dizer: se prepara para receber poder, poder. Quem pode dar o maior brado de glória por 1 minuto? Poder. Levante as suas mãos, segura as duas, com o maior barulho de adoração que você puder. Eu acho que você não me ouviu. Levante as duas mãos. Ou eu sinto uma unção descendo neste santuário. Levante as duas mãos com o maior barulho de adoração. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas você perguntou: Deus, que prova é essa? Deus, que luta é essa? E Ele me trouxe só para te dizer: eu te coloquei nessa tempestade porque eu vou te dar poder. Você precisa de poder para resolver o que o natural não pode resolver. Alguém recebe o que eu estou pregando agora? Tu serás resposta. Eu vou pregar até alguém reagir. Você será uma resposta. Aquilo que está há anos, aquilo que está clavado há anos, aonde você chegar, essa glória vai chegar com você. Em nome de Jesus Cristo. Quem pode dar o maior brado de adoração agora?
Aleluia. Olha para alguém. Olha para alguém e diga: está preparado para o que você vai receber? Ah, vocês estão aqui ou estão sozinhos? Diga para alguém: está preparado para o que você vai receber? Diga assim comigo: em segundo lugar, mais forte, diga: é nas horas sombrias que o poder de Jesus me habilita para ocupar e mudar a realidade do cenário. Segura, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quando Jesus chega em Gadara, receba o que eu estou pregando. Quando Ele chega em Gadara, eu quero que você entenda que todo lugar carrega uma atmosfera. Vou dizer de novo, quero que você entenda, todo lugar carrega uma atmosfera.
entenda. Às vezes, quando você vê a gente falando, levanta a mão, glorifica, os louvores. A gente não quer te agitar. Você veio de atmosferas diferentes o dia todo. E quando você chega aqui, você precisa se conectar. Por essa razão, você tem que entrar em uma outra atmosfera. Eu quero que você entenda que quando Jesus chega, Jesus está em um outro território. Eu acho que você não me entende. Tem uma outra atmosfera. Por isso, ele primeiro precisa mudar a atmosfera. Ele tem que atingir a atmosfera. Se vocês não der glória, eu vou embora. Por isso que quando ele chega, ele já chega baleando o território. Não me entenderam? Ele já chega atirando nos demônios. Não me entendem? Está escrito no verso 8 que quando ele chega, ele já chega desse jeito: sai desse homem, sai desse homem, sai desse homem, sai desse homem. Eu sinto a glória dele descendo aqui. Sai desse homem, sai desse homem. Tem algum guerreiro comigo? Eu estou sozinho aqui. Então levante a mão, se prepare para pisar naquele território. Eu acho que vocês não me ouvem, não é? Eu vou dizer de maneira profética: você vai pisar naquele território, e você já vai pisar desse jeito. Sai, sai dessa casa, sai da minha família, sai do meu casamento, sai dos meus filhos, sai, sai, sai da minha empresa, sai. Tem alguém de guerra comigo? Eu estou sozinho agora. Levante as duas mãos por um minuto. Quem é de guerra comigo agora? Quem é de guerra comigo agora? Sai, 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 sai. Eu quero ouvir só a igreja orando agora. Só a igreja em adoração por um momento. Levante as mãos e conquiste esse território agora. O mais alto que você puder, vem. Vem. Eu sinto a glória descendo aqui. Ô Espírito Santo. Ô Espírito da glória. Ô Espírito da glória. Oh, Espírito da glória. Eu não sei se você recebe o que eu estou pregando, mas eu sinto o Bispo Juliano como se alguém estivesse entrando em algum território e te vendo que expulsar agora. Não é você que vai sair dessa casa, é esse demônio que vai sair de lá. Não é você que vai sair dessa família, é esse demônio que vai sair de lá. Eu vou pregar até alguém receber aqui na galeria. Não é você que vai sair daquela empresa, é o demônio que vai ter que sair de lá. Alguém recebe? Eu sinto que uma glória desceu nesse santuário agora. Eu sinto que uma glória desceu nos próximos minutos. Eu quero ouvir o maior barulho de adoração. Vem, vem, muda a atmosfera. Deus, eu não sei se você acredita, mas eu sinto que principados e potestades vão cair agora. Cai, cai, cai. Calma, segura. Recebe o que eu estou pregando. Recebe o que eu estou pregando. Eu começo a encerrar. Eu não quero demorar. Pode ficar em pé. Recebe. Quando Jesus chega, mudando a atmosfera. Se você não der glória, eu vou embora. Eu sinto que uma unção. Eu quero pedir que os voluntários e a intercessão fiquem bem atentos. Eu acabei de tocar em um vespeiro. Eu acabei de tocar em principados e potestades. Ele vai ter que largar tua casa agora. Ele vai ter que largar tuas finanças agora. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Eu vim para uma quinta de guerra e eu vou guerrear. Recebe o que eu estou pregando. Quando ele chega, ah, se vocês não der glória, eu vou embora. Quando ele chega, a Bíblia diz que o homem de Gadara estava nos sepulcros, e de longe ele viu Jesus. Não entendi porque vocês não reagiram. Vou dizer de novo: de longe
de longe. Eu estou falando que é 2 da manhã, é escuridão, mas de longe, não exista distância que vai impedir a tua casa de ver Jesus. Ai, 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 ai. Não me ouviram, não me ouviram. O meu filho está lá na droga de longe. Minha família está perdida de longe. Parece que não tem jeito de longe. Ele viu Jesus. Calma que se vocês não der glória eu vou embora. Ele não apenas viu. Segura. Vem baixinho comigo, batera. Vamos subir junto. Quando ele viu Jesus, bispo Juliano, pastora Viviane, a Bíblia diz que pela primeira vez, ó, se vocês não reagirem eu vou embora. Não é porque eu estou pregando, não. Está escrito lá, pela primeira vez, depois de muito tempo, é a primeira vez que aquele homem vai correr na direção certa. Não me entendo. Calma, calma, calma. Existe um paradoxo no texto. Os demônios não querem que eu vá até Jesus, quer? Os demônios querem que eu vá até Jesus? Os demônios não querem que eu vá até Jesus. Mas é aí que eu quero que você entenda que Jesus já está destruindo a atmosfera. O demônio não tem controle mais sobre aquele homem. Não me entendem, não me entendem, não me entendem. Não me entendem, não me entendem. É como se aquele homem estivesse gritando e dizendo: essa é a minha chance, essa é a minha hora, esse é o meu momento. Eu acho que você não me ouviu. A Bíblia diz que ele correu. Eu quero muito que você bata na mão de um 5 aí e diga: está preparado para correr? Diga para alguém: me ajuda a pregar. Diga: está preparado para correr? Bate na mão de um 5 e diga: se prepare para correr. Eu vou pregar até alguém reagir. Eu vou pregar até alguém entender. Eu estou dizendo que chega de ficar clavado, chega de ficar no mesmo lugar, chega de ficar na mesma situação. Eu sinto uma unção que desce agora. Ele me trouxe em São Carlos para dizer: é missão, encorajamento. Eu estou acelerando os passos. Se prepara para correr. Se prepara para correr. Se prepara para correr. Se prepara. Vai correr. Vai correr. Vai correr. Alguém vai me ajudar? Eu estou sozinho aqui. Tem alguém profético comigo? Eu estou sozinho. Comece a correr no seu lugar. Diga para alguém: esse ano que eu vou correr. Eu vou correr. Não vai me segurar. Não pare de correr. O diabo não vai te segurar. As cadeias não vão te segurar. Eu queria alguém agora. Não vai. Não vai. Não vai. Levante as mãos. Não pare de correr. Eu tenho uma palavra e alguém recebe. Deus me trouxe para te dizer: o diabo já tentou te segurar por muito tempo, mas isso acaba hoje, isso acaba agora. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. É agora que eu quero ver. Correrão e não se cansarão. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui. Outro dia eu vou continuar. Mas essa palavra é para alguém agora. Eu não sei qual é o inimigo que está tentando te parar. Mas hoje é o dia que você vai correr. Hoje é o dia que você vai correr. Alguém recebe o que eu estou ministrando? Enquanto eu estou pregando aqui, o meu corpo está trêmulo. Eu sinto como se cadeias estivessem sendo arrebentadas agora. Eu estou pregando a pessoas que estão a um passo de viver o milagre que está esperando por tanto tempo. Ou eu queria alguém agora. Se você entende, é hoje que eu vou correr. É hoje que eu vou correr. É hoje que Deus vai acelerar. Agora eu entendi porque eu estava passando por isso. Eu quero convidar alguém que entende que essa palavra é para você. Sai do seu lugar e corre para esse altar agora. Eu vou viver essa palavra. Eu vou viver essa palavra. Eu vou viver essa palavra. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Sai do seu lugar e vem para o altar. Eu não sei para quem eu estou pregando. Eu ainda não terminei a mensagem.
Levante as mãos, toda a igreja, levante as mãos. Eu sinto que a glória de Deus está descendo aqui. O Senhor me trouxe de maneira profética hoje para dizer: diga para a minha igreja, eu vou acelerar os passos hoje. Eu vou acelerar os passos agora. O inimigo não vai mais travar. Levante as mãos com o maior barulho de adoração. Esquece que eu estou aqui agora. Aí na galeria, aonde você estiver, tem alguém para louvar comigo? Vem, vem, vem. Eu já vou começar a encerrar. Eu quero ouvir o maior barulho da adoração da igreja agora. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Eu sinto que a glória de Deus vai descer aqui. Levante as mãos agora, toda a igreja. Não pare. Na checada raba, ei, manda raba, babo, chedeque.
Ei, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, e ele não te queimará.
Olhe para mim, só um pouquinho de som. Toda a igreja, estende as mãos. Os obreiros voluntários, fiquem atentos. Há uma unção do Espírito descendo aqui. Há uma unção descendo aqui. Ribababa xagabata carababa xagaba. Recebe agora a unção do Espírito Santo. Agora, mas me ouça, olhe para mim. Olhe para mim, levante as mãos, olhe para mim.
A glória de Deus desceu neste santuário. Ai, macho.
Deus, olhe para mim. Eu vou orar com vocês, mas olhe para mim. Ele correu. Os demônios não puderam parar aquele homem. No fim das contas, os demônios tiveram que ir embora. Aquele homem queria voltar com Jesus. Jesus disse: comigo não. Sabe por que comigo não? Porque eu vou te enviar para um lugar aonde os meus discípulos não podem ir agora. Olhe para mim, terceiro. Diga comigo: é nas horas sombrias que o poder de Jesus me habilita a abrir caminho para outros passarem. Olhe para mim agora, todos aqui na frente. Para mim. Eu sempre pensei, pastor, pastora, Jesus foi lá, libertou o gadareno. O gadareno se tornou uma mensagem viva. Mas Jesus me disse: preste atenção no que eu fiz na geografia. Eu, como assim na geografia? Mateus vai dizer, Mateus 8:27, que não tinha um gadareno, tinha dois. O que significa que Jesus veio exatamente na hora correta, porque se Jesus não vem, o que era um ia virar dois, o que era dois ia virar três, nós íamos ter uma cidade de possessos. Jesus veio para quebrar o ciclo. Mas não apenas isso. Está escrito em Mateus que eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Tinha que fazer desvios. Eu imagino a conversa de uma semana depois. Dois amigos se encontrando dizendo: rapaz, acabei de passar por aquele caminho. Que caminho? Aquele que estava clavado. Aquele que tinha um esdemoniado? É. Mas como, eles não estão lá? Não. Mas o que aconteceu? Fiquei sabendo que uma semana passada, de madrugada, veio um nazareno. Segura. Segura. Quando eu entrei aqui, nós estávamos orando pelas crianças e o amado bispo dessa casa disse: estamos orando por aqueles que virão, aqueles que Deus está crescendo. Olhe para mim. Você pegou muito desvio na vida. Porque havia inimigos que estavam clavando caminhos, mas Deus está hoje te ungindo. Para você desclavar os caminhos. Não só para você, para a tua casa, para a tua família, para a tua vizinhança, para os teus amigos, para os teus inimigos. Eu acho que vocês não estão me ouvindo, não é possível. Eu estou dizendo que os caminhos clavados para essa igreja, missão e encorajamento, o caminho está sendo aberto. Outros vão passar pelo mesmo caminho. Queria alguém comigo aqui? Eu acho que vocês deveriam levantar as mãos. Eu estou ministrando que caminhos estão sendo desclavados agora. Eu não sei se isso faz sentido, mas eu tenho que dizer a vocês que enquanto eu ministro agora, é como se eu ouvisse, amado pastor, eu ouvisse gritos, alguém dizendo: como que conseguiu lá? Ninguém consegue lá, ninguém entrava lá, ninguém podia lá, ninguém construía lá, ninguém fazia lá, estava clavado lá, mas um dia um general de guerra desceu, arrancou principados e potestades e disse: é aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Sabe o que é mais bonito? O mais bonito é que tudo isso aconteceu numa hora sombria. Pegue na mão de alguém todos e eu encerro. Talvez você esteja vivendo a hora mais sombria da sua vida. Mas é nessa hora sombria que você vai receber poder para resolver o que naturalmente você não consegue. É nessa hora sombria que você está recebendo poder para ocupar esse território. E é nessa hora sombria que você está recebendo poder para abrir caminhos para outros passarem. Pai, aonde tiver alguém agora de oração comigo, que unção que desceu nesta casa. Eu estou trêmulo aqui no altar, eu não estou brincando. Se você fala em outras línguas, fique à vontade, fale comigo agora. Eu estou sentindo como se um poder de Deus descesse, se uma cachoeira de glória descesse. Desde o meu lado esquerdo, desde a galeria, há uma cachoeira descendo de glória aqui agora. Recebe, recebe.
recebe poder de Deus agora. Eu vou pregar, alguém recebe isso. 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, mas o meu poder vai te sustentar. Em nome de Jesus. Se prepare para abrir caminhos. Eu vou dizer até alguém receber. Se prepare para abrir caminhos agora. Ai, mandou bolsa. E calabadarabaxei. Se você puder, abrace alguém. 1, 2, 3. Um de cada vez. Abrace um de cada vez. Seja profeta para alguém e diga: receba poder de Jesus para abrir caminhos. Isso, louva, 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 louva. Abrace um, abrace dois, abrace três.
Eu estou contigo, filho. Eu estou. Vamos cantar isso mais uma vez, vamos. E eu estou.
Aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai ser difícil dormir hoje. Uou! Virou tudo aqui hoje, hein? Ó, vamos orar por ele. Uau, vem aqui, pastora. Vamos orar por ele. Queria dizer para você que os livros, eles estão aqui na tenda, é isso? É isso, pastor Felipe? Estão aqui na tenda, glória a Deus. Desce aqui, compra de presente para alguém, dê de presente para alguém. Esse livro tão importante. Quem foi abençoado aqui hoje? Que palavra. Eu quero que você levante as suas mãos em direção ao pastor Lucas. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que recebemos nessa noite, pela tua presença doce, inconfundível, poderosa sobre esse lugar, a unção que esse homem carrega e o que ele trouxe aqui hoje através do Senhor. Eu quero te agradecer por cada palavra, por cada guerra que foi vencida enquanto a palavra estava sendo pregada. Senhor, como foi pregado, Senhor, houve, Senhor, ó Deus querido, uma invasão de território, uma tomada de território. O mal, Senhor, ó Deus querido, caiu por terra. Deus, muito obrigado, porque de forma tão pedagógica e poderosa, o Senhor usou a vida do seu filho. Eu quero agora, Senhor, ó Deus querido, com a igreja, levantar as nossas mãos em direção à vida dele. Pai, porque, Senhor, a vida do pastor Lucas veio para confundir muitos. Veio para confundir os que se achavam sábios. Veio para confundir aqueles que se achavam, mas que não eram. Deus, o Senhor usa de uma forma tão linda e poderosa. Quem, Senhor, ó Deus querido, aos olhos de muito, nunca, nunca poderia ser usado. Ele é hoje uma inspiração. Ele é hoje, Senhor, ó Deus querido, uma manifestação da glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, faça com que a vida dele seja ainda mais inspiradora por onde ele passar. Abra caminhos, como já foi profetizado, como já foi dito, como já foi anunciado, Senhor, que o Senhor assim faria. Leve ele nesse poder, leve ele nessa graça, aumente ainda mais a influência dele sobre esse país, sobre as nações, onde ele for, Senhor, que ele seja, Senhor, a Deus querido, ah, Deus, o condutor dessa cachoeira de fogo que desceu sobre esse lugar, a unção do Senhor que desceu sobre esse lugar, cuida dele, cuida das coisas dele. Humanamente seria muito difícil, Senhor, para ele, Senhor, viver o que ele vive, mas o Senhor o capacita, o Senhor dá forças, o Senhor, a Deus, confunde a todos, que quando a gente olha para ele, a gente não consegue se lembrar do que ele tem vivido ao longo, Senhor, da vida dele, das dificuldades que ele tem passado por cima, e ele tem confundido todos, tem confundido a medicina, tem confundido, Senhor, a religião, tem confundido, Senhor, a Deus querido, todos aqueles que não podiam esperar, mas o Senhor tem feito algo lindo através da vida dele. Pai, cuida da família dele, cuida da esposa dele, cuida, Senhor, a Deus, do filho dele, cuida, Senhor, daqueles que ele pastoreia, Senhor, cuida, Senhor, a Deus, do bispo Bruno, da pastora Vanessa e daquela casa que nós amamos. Obrigado, Senhor, porque tudo que recebemos aqui hoje, ah, Deus, foi tudo muito lindo e muito especial. Retribua sobre a vida dele, Senhor, retribua sobre a vida dele, Senhor, sobre as necessidades específicas dele, Senhor. Faça agora, Senhor, o que ele fez por nós. Faça ainda mais sobre a vida dele. Multiplica sobre a vida dele, Senhor. Nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém. 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 Te amo, viu? Obrigado. Obrigado. Uau. Como eu amo a palavra de Deus. E como eu amo quando eu vejo alguém pregando a palavra com tanta excelência como foi pregada hoje. Quero que você levante a sua mão onde você está. Abraão, que Deus te abençoe, meu querido. Assim como o Senhor fez com o Abraão lá da Bíblia, Ele está fazendo com você. Tirou da sua terra e está te levando para uma terra que você não conhecia. E Ele tem falado para você: olha para as estrelas dos céus, olhe para a areia do mar. Porque assim o Senhor tem colocado na sua vida o que era impossível para você. Como um filho era impossível para Abraão, aquilo que é impossível para você, que não fique em você conforme nós ouvimos hoje, mas que essa promessa, ela possa se cumprir na sua vida. Deus diz: tornarei famoso o teu nome, Abraão. Assim Ele também diz para você: Ele tornará famoso o seu nome, para que através de você, assim como o outro Abraão, famílias também sejam alcançadas e também sejam abençoadas. No nome de Jesus, Abraão. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo da verdade seja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.
E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí andando.